Olá! Bem-vindo de volta depois de milésimos de anos a este podcast que já estava pegando poeira e que passou tanto tempo e ainda não tem o bendito nome. Como vocês já devem estar sabendo, né, se você não estiver no Acre, a Marvel anunciou toda a sua fase 4 e hoje eu e nosso meu querido amigo Paulo...
E aí?
Vamos começar abrindo com o Miranha e vamos tentar falar aqui resumidamente o que ele deixa para fase 4 então, tá?
Primeiramente... bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do podcast, que por sinal ainda não tem um nome. E hoje a gente tá aqui, né, pra falar sobre fase 4, o que vem por aí. Falar um pouquinho do Homem-Aranha também, né, o que aconteceu nesse filme, né, David?
Uhum.
Então, pra quem não sabe, eu sou um fã incondicional do Homem-Aranha. Meu apelido de escola era Peter Paulo. No caso, então já dá para vocês entenderem mais ou menos qual a minha relação com o famoso cabeça de teia, nosso querido amigo Peter Parker, o
Amigo
Homem-Aranha.
da vizinhança, né?
O amigo da vizinhança. E assim,
que
cara.
Nesse
de
filme
uma
não
maneira...
tem isso, né? Não tem um amigo da vizinhança nesse filme.
Tem um amigo do mundo, porque o
tem um
bicho
amigo
tá
do
em
mundo.
Londres, o bicho tá na Áustria. O bicho tá na onde é que ele fica? Mais República Tcheca,
Homem-Aranha
Praga.
Austríaco, né? Homem-Aranha Austríaco.
É o Macaco Noturno.
Macaco Noturno, grande Macaco
Noturno.
Noturno.
Ó, mas vamos lá.
Faria mais sentido chamar o filme de Macaco Noturno do que de Homem-Aranha, porque de Homem-Aranha tem quase nada.
Com certeza.
De Homem-Aranha, assim, do...
Pra mim, eu quero um action figure do Macaco Noturno.
Sim.
Eu quero um action figure do Macaco Noturno.
Exatamente.
Mas enfim, vamos lá. Eu assisti esse filme 3 vezes. Eu comprei o balde, eu tenho o pôster. Eu vou comprar o Blu-ray dessa merda, entendeu? Porque eu gostei do filme. De novo, né? Falando pela primeira vez aqui pra todo mundo. Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, ouvinte, que você entenda. Este Homem-Aranha não é o Homem-Aranha raiz dos quadrinhos. Ele não é o Homem-Aranha.
E isso pra mim é um sério problema.
Cara, eu não vou
isso
dizer
pra mim
que é
já é
um
um sério
problema.
problema. Eu já fiquei. Meu personagem preferido é o Superman. Mano, se me fizessem o mesmo filme com o Superman, eu ficaria muito puto. Porque é a destruição de tudo que eu mais amo no personagem. De tudo que torna aquele personagem único. É pegar aquilo, é como se você fosse fazer um Superman que não caiu no meio dos Estados Unidos, em uma região super tradicional, que não foi criado em Smallville, que não tem nenhum afeto com a humanidade, que não tem todo aquele peso nas costas de carregar a humanidade, tipo de uma total descaracterização do personagem. Se fizesse um filme assim,
tipo
eu ficaria
Homem de
muito
Aço,
puto. E esse Homem-Aranha é exatamente isso, sabe? É uma descaracterização gigante do personagem. Tá?
Sim,
É,
isso aí
é uma,
eu
isso, isso é
concordo.
inegável. É uma descaracterização gigante do
100%.
personagem. Tipo, e as coisas que acontecem nos quadros. Que todo mundo sabe que acontece na vida do Homem-Aranha. Como, por exemplo, a Mary Jane descobrir que ele tem uma identidade secreta. Essas coisas que acontecem no filme, elas acontecem de forma genérica e não tem peso nenhum.
Sim,
quer um exemplo?
Parece uma parada tipo assim. Parece tipo assim, porra. Qual o maior segredo do Homem-Aranha? Não, mano, é a minha identidade que eu tenho que proteger
Sim.
e não sei o quê.
Então,
Ah, eu sou Homem-Aranha. Cara, que
tipo,
merda é
fazendo
essa,
uma
velho?
comparação de uma comparação aqui sobre pesos e consequências. Pega a cena que a Mary Jane em Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, pega a cena que a Mary Jane descobre que o Peter é Homem-Aranha. Compara com a cena desse filme. Cara,
É
tipo,
gritante,
assim,
é
eu também
gritante.
gostei do filme, eu acho um filme bacana, eu acho que ele cumpre o seu papel, o seu dever, tanto como filme, quanto como universo também, no universo da Marvel. Mas, tipo, se eu fosse um fã do Homem-Aranha como você, eu ficaria bem puto. Eu sairia do cinema bem
Não,
puto. Sério
não,
mesmo.
eu falo, eu gostei do filme, mas eu tenho muitas ressalvas. Mas muitas ressalvas, cara. Muitas mesmo. Muitas mesmo. E eu falo, eu não sei o que eles vão trazer pro próximo filme, depois da cena pós-créditos. Eu não faço a menor ideia do que eles podem trazer,
É,
cara.
tipo, agora que a gente já sabe como o que é que a fase 4 da Marvel é, aquela cena pós-créditos, ela, tipo, fica ainda mais confusa onde é que os Skrulls vão entrar exatamente, porque uma altura dessa do campeonato, todo mundo deve saber quais são as duas cenas pós-créditos do filme, mas, tipo...
Não. Se você veio aqui e achou que não ia ter spoiler, amigo,
vai,
por
principalmente
favor.
O filme já tem mais de um mês de lançado, né, então...
Por favor, por favor.
Então, falando rapidamente, o que é que você achou do filme? O que é que mudou?
Ó, o que me incomoda no filme, eu acho que são essas coisas pontuais, a relação dele com a Michelle, Michelle não sei o que, não é a Mary Jane. É, o cara chama de MJ, mas não é a Mary Jane. Eu acho que essas questões da relação dele com a garota são, é porque, tipo assim, a gente sabe que o Homem-Aranha, ele tem sempre essa questão do relacionamento, né? Ele nunca dá certo com ninguém nos quadrinhos, não sei o quê, porque sempre ele tem a questão da responsabilidade, pá, tal, mas, cara, tipo assim, ele ainda tá no colégio, mano. Não é época dele tá tendo problemas amorosos, tá ligado? Ele vai ter problema amoroso?
Claro que é! Mano. Se não é no colégio, é aonde?
Não, mas eu tô falando problemas amorosos que envolva o que ele faz, entendeu? Você pega o primeiro filme, ele namora a filha do Abutre, mano. A filha do Abutre, velho. Tipo assim, cara,
que é um universo, por sinal,
que universo paralelo é esse que o cara pega a filha do Abutre, mano.
Uma observação aqui, os plots do filme do Homem-Aranha na mão da Marvel são muito bons. Muito bons. Aí. Quando é revelado que aquela menina é filha do Abutre, você fica puta merda. Caralho,
e você não espera. Ninguém espera.
E quando você descobre todo o plot do Mysterium, você fica puta merda.
Cara, isso daí tá um negócio que a Marvel soube fazer. Pra quem não conhece o personagem, sim, claro. Pra eu, sim, que conheci, tipo, eu já sabia que ele era vilão.
Que ele era,
mas,
vilão,
cara,
impossível
até
não saber. Uhum.
Não, mas assim, até, cara, eu assistindo ali até a metade do filme, antes da luta contra o
Elemental
de Fogo, cara, por um momento eu fiquei, cara, o Mistério tá como um herói.
Mas, tipo, a narrativa do filme...
Ele conseguiu me enganar por um momento.
Exatamente.
Por um momento.
A narrativa do filme colabora com isso. Porque ela o início do filme ele é construído em volta disso, né? Praticamente.
Sim,
então...
Sim. E, tipo, eu só realmente caiu a ficha, tipo assim, não, cara, esse é o Mistério mesmo, quando o Peter vai, tipo, atirar a teia naquela roda gigante. E aí ele bate numa parada invisível. Naquele momento eu saquei, porra, tá aí o Mistério vilão que todo mundo quer ver. Mas, mano, ficou muito bem feito. Minha irmã, que não conhece, não manja de quadrinhos, eu fui assistir com ela. Ela ficou espantada, ela falou, o quê? Ele é vilão? Eu não contei isso pra ela, não queria estragar essa surpresa pra ela. Então, tipo assim, ficou uma coisa bem feita. Pra quem não conhece, obviamente. Pra quem conhece, não é uma grande surpresa, mas, pelo menos
serviu
pra mim...
Serviu o plot, né?
Sim, serviu. E pra mim, cara, teve certos momentos que eu me custei a acreditar. Tipo assim, cara, o Mistério tá agindo como um herói. Será que essa parada do multiverso cola mesmo? A gente sabe que agora vai vir com o Doutor Estranho aí, né? Uhum. Mas, assim, me enganou. Por um momento, me enganou também. Chegou a mim.
Não, o lance dos multiversos eu achei real, assim, tipo, mais que eu conhecesse, eu sei, é uma coisa meio distópica, assim, da realidade do personagem, mas, tipo, é a cara da Marvel você fazer esse tipo de mudança, sabe? E eu tava levando, eu já esperava que em algum momento o Mysterium fosse virar o antagonista do filme, só que eu tava levando a sério aquele papo de multiverso até a revelação de que era tudo uma mentira, e, tipo, cara... Eu gostei, assim, tipo, uma galera no Twitter comparando com o plot do Mandarim. Cara, totalmente diferente.
Não,
totalmente diferente.
Pelo amor de Deus.
E, tipo, e o...
Pelo amor de Deus.
O plot do Mandarim Homem de Ferro 3 é uma coisa broxante. É uma coisa que broxa o filme. E no Homem-Aranha longe de casa é uma coisa que, caralho, tipo, dá um gás pro filme, sabe? E eu acho que, cara, eu acho que foi o momento certo deles não terem apresentado. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. Se esse filme, ele serve como um apólogo ao Ultimato? Se ele...
Cara,
você acha que,
olha,
ele responde as perguntas? Se ele...
Olha, eu vou falar tipo assim. Que nem eu conversei contigo aquele dia quando eu fui assistir o filme. Tu assistiu antes de mim. Cara, era aquilo que eu falei. O que eu queria ver nesse filme, eu vi. Que era o quê? O peso da morte do Tony Stark no Homem-Aranha, como ele iria ficar em relação a tudo isso. Eu gostei da maneira como eles lidaram com a questão da pressão que o Peter tem pela morte do Homem-Aranha. Eu sei que isso não ficou muito óbvio em Ultimato, mas é claro que ele se culpa, de certa forma, pelo que aconteceu com o Stark. Então, tipo assim, essas coisas pontuais que eu queria ver, eu vi. No mais, mistério, essas coisas, era consequência do filme.
Sim.
Entendeu?
Essa parte, essa própria parte do Tony Stark, ela... No, na conta de grandes mudanças no personagem, né? Porque praticamente tudo que o Spider faz é em volta do Tony. É pra ele tentando substituir o Tony.
Sim.
E, tipo, é uma distorção muito grande do que é o Peter Parker. Mas se você olhar pra um planejamento a longo prazo que a Marvel quer ter com o Tom Holland, já que o contrato do Tom Holland é o mais longo, né? E Deus sabe quantos filmes ele vai fazer.
O problema do contrato com o Tom Holland é que ele não fica só em cargo da Marvel, né? A gente tem a Sony também aí querendo fazer o universo dela.
Sim. Sim,
e
sim,
infelizmente sim. Isso pode acabar.
Mas aí a Disney compra a Sony e já tá tudo resolvido.
Não, eu espero que compre, porque.
Eu não, porra, mas.
Precisa. Eu quero. Mas... Eu quero Homem-Aranha na Marvel.
Mas, tipo, a longo prazo é uma coisa que isso pode ser construído de pouquinho a pouquinho, sabe? Mas nesse filme especificamente isso me incomodou. Repito. Eu ainda acho o filme bom, eu ainda acho o filme legal, é um filme que vale a pena você ir. Até porque ele é um prelúdio, um pós-lúdio. Pós-lúdio, não sei se tá certo. De Ultimato. Pós-lúdio é foda. Tipo, os primeiros ali 20 minutos explicam como é que a vida continuou depois de Ultimato. Mas eu acho que é um filme legal, um filme que vale a pena você dar uma conferida. Mas, como eu disse, se o Homem-Aranha fosse meu personagem preferido, eu ficaria muito puto. Só pra... encerrar essa discussão aqui, essa palhinha sobre Homem-Aranha, fazendo um ranking de todos os filmes do Homem-Aranha, em que posição você coloca ele?
Vamos lá, em primeiro lugar...
Pra começar, ele é melhor do que o... Você acha ele melhor do que o Homecoming?
Sim, eu acho.
Você acha? Eu também acho.
Eu acho porque ele mostra, que, querendo ou não, ele mostra a evolução do Peter como Homem-Aranha. Eu acho que o final do filme... É, aquele momento que ele tá ali com o rap fazendo a roupa dele, que ele bota até a música, né, do Homem de Ferro. Cara, pra mim aquela cena foi linda, cara. Aquela cena foi linda, mano. Eu gostei, entendeu? Não só como fã do Homem-Aranha, mas foi uma homenagem bacana por tudo que o Robert Downey Jr. fez, por tudo que o rap fez, né? Porque aquele lá, o John Favreau, pra quem não sabe, foi o diretor do primeiro Homem-Aranha. Então... Essa parte eu achei muito foda. E, cara, em relação a ser o melhor filme do Homem-Aranha, não é. Pra mim,
eu ainda acho Homem-Aranha 2.
Não, eu vou ainda mais além. Pra mim, nenhum filme jamais vai superar Aranha-Verso.
Não, eu acho que eu tô falando de filme mesmo. Eu acho que não entra nessa.
Aranha-Verso é um filme, porra.
Ah, mas não entra na conta, velho.
De live action.
É o Aranha 2 do Sam Raimi, cara. Não tem pra onde correr.
Acho que não tem isso daí é indiscutível. É um filme que apresenta um vilão sensacional.
Inclusive...
Não tirando o trabalho que o maluco lá, esqueci o nome, fez no Duende Verde. Mas, cara, o ator que fez o Dr. Octopus encarnou o personagem muito bem. A história foi melhor construída. É o mesmo plot do primeiro filme? É o mesmo plot, não tem como negar. Mas ele é melhor construído. Toda a questão do romance do Peter com a Mary Jane, do Harry também ali no meio. Então, tipo assim, todos esses pontos levam você a falar, sem dúvida, que o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi ainda é o melhor Homem-Aranha. Mas, pra mim, Longe de Casa fica em segundo lugar. Por causa do peso que esse filme tem, não pro universo do MCU em geral, mas para este Homem-Aranha em específico, eu falo, galera, quando vocês vão assistir esse filme do Homem-Aranha, não, tanto o primeiro quanto o segundo, vocês não têm que pegar em consideração a base que você tem dos quadrinhos ou a base que você tem das duas sagas de filmes, né? A saga do Sam Raimi e a saga do Amazing Spider-Man. Você tem que levar em consideração o universo que ele está presente, não é o universo do Homem-Aranha. É o universo do MCU, o universo cinematográfico da Marvel. ele é um bom Homem-Aranha pro universo cinematográfico da Marvel. Infelizmente, sim, a gente nunca vai ter um Homem-Aranha, pelo menos é o que a gente sabe até então, a gente nunca vai ter o Homem-Aranha do tio Ben, tá ligado? O Homem-Aranha com grandes poderes, grandes responsabilidades, não. A referência que este Homem-Aranha vai ter sempre vai ser o Tony Stark. Sempre
Tony
vai ser o
Stark.
Sacrifício que o Tony
Outra
Stark
grande
fez pra salvar a humanidade.
Desconstrução do personagem.
É uma desconstrução que, assim, eu não vou dizer se ela é boa ou se ela é ruim, mas é a desconstrução que esse universo precisa. E é por isso que esse Homem-Aranha não agrada muito os fãs mais saudosistas, hardcore. E eu entendo, e eu compadeço do pensamento deles, entendeu? Eu consigo entender quem gosta deste Homem-Aranha e quem não gosta deste Homem-Aranha. Mas, assim, no geral, no overall, para mim é o melhor filme do Homem-Aranha deste universo cinematográfico da Marvel. Eu acho ele melhor que o Homecoming. Mostra a evolução do Peter Parker, com certeza. Eu acho que o final do filme, ele ali, quando ele, de novo, quando ele veste aquela roupa, que eu achei linda demais, cara, aquela roupa preta ficou sensacional, preto com vermelho. Remete às cores do meu time de coração, então é um plus. E, cara, ali naquele momento eu comecei a enxergar de fato aquele Homem-Aranha que consegue resolver tudo sozinho. É o Homem-Aranha que não precisa mais do Tony Stark, é o Homem-Aranha que não precisa mais estar rodeado de pessoas mais poderosas para poder resolver as coisas para ele. Você vê no início do filme, ele fala: "Ah, eu quero ficar com a Mary, eu quero ficar com a MJ, eu quero ficar com os meus amigos, eu quero aproveitar a viagem." No final do filme, ele se impõe como o herói que o Stark fez ele ser. Ele se impõe como o Vingador que ele é, que ele virou, que ele se tornou em Guerra Infinita. A partir o terceiro arco do filme, né, o arco da batalha final, é o momento que o Tom Holland, que o Peter Parker, ele deixa de ser o Homem-Aranha do Homecoming, o Homem-Aranha até dois terços daquele filme, que é um Homem-Aranha que depende, necessita exclusivamente de outros heróis, de outros seres mais poderosos para resolver os problemas, e ele passa a ser a pessoa que resolve os problemas. Ele passa a ser o herói que realmente se impõe, que realmente se põe no fronte de batalha e fala: "Eu vou resolver isso." E é por isso que eu falo que o Tom Holland, mesmo com os problemas relacionados ao roteiro do MCU, mesmo com os problemas dele não ter aquela característica tradicional do Homem-Aranha raiz, né, do Homem-Aranha ali root dos quadrinhos, eu ainda falo com certeza que o Tom Holland, pelo menos do terceiro ponto, né, do terceiro arco do filme, a partir daqui em diante, ele para mim se torna o melhor Homem-Aranha.
É,
Ele
eu
para
ainda
mim se torna o
prefiro o
Homem-Aranha
Andrew
mais.
Garfield.
Hã?
Eu ainda
Não,
prefiro o
Andrew
Andrew
Garfield, velho.
Garfield.
Vai tomar
Eu gosto muito do Homem-Aranha skatista.
Vai se ferrar, Andrew Garfield.
É,
Andrew
mas
Garfield.
agora já dando o ponto. Melhor cena pós-crédito do universo Marvel,
Com
tá?
certeza. Com
Cara.
ninguém, 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 eu repito, ninguém esperava por essa. Eu não
Ninguém
esperava por
esperava
essa.
por essa. Eu não
Você não
esperava
esperava
por
por
essa.
essa.
Ninguém esperava por essa.
Ninguém,
Sabe qual
ninguém,
foi o
ninguém.
pior? Aquele desgraçado foi na premiere do filme e ninguém suspeitou de nada. Ninguém
Ele
suspeitou de
foi na
nada. Ele
Premiere?
foi na premiere do filme.
Mentira que eu não
Ninguém
vi isso.
suspeitou de nada. Ninguém suspeitou de nada.
Caraca, cara, como
Ninguém
assim,
suspeitou de
mano?
absolutamente
Eu
nada.
não vi isso, David. Eu não
É porque
vi isso.
eu te conheço. Se você tivesse visto, você falaria: será que ele aparece?
Exato.
Eu te
E eu teria
conheço.
falado. Eu teria
Você teria
falado
falado.
exatamente isso. Eu teria falado exatamente. Ô, David, olha isso daí, velho. Será que ele vai aparecer? Ô, se ele aparecer, vai ser
Se ele
foda, hein?
aparecer, vai ser foda,
Se ele aparecer, vai ser
hein? Cara,
foda, hein?
eu acho que só perde para as duas cenas pós-crédito do Deadpool. Essa cena pós-crédito. Eu
É,
acho que só perde
cara,
para as duas cenas pós-crédito do Deadpool.
vamos imaginar que há uma semana atrás alguém chegasse para você e falou: "Vou cantar a cena pós-créditos aqui do Homecoming. Vai aparecer o J.K. Simmons de J. Jonah Jameson." Cara, tu vai falar: "Mano, você tá maluco, filho.
É, eu ia pro
Você
cinema
tá.
duvidando. Eu ia, até
Você
porque,
tá.
querendo ou não, ele ainda tem um contrato vigente com a senhora DC, né? O cara fez o
Ele ainda
contrato
tem?
para três filmes. Tem. O cara fez o contrato para, acho
Cara,
que foi três, quatro
imagina,
filmes.
ó.
Deus sabe se ele vai estar no Batman do Robert Pattinson, porque ele ainda tem contrato.
Eu espero
Mas.
que não. Eu espero que não. E eu acho que não vai estar. Cara,
eu também acho que não.
Mano, a Marvel paga a rescisão do contrato dele.
E a segunda cena pós-créditos também é muito boa. A segunda cena pós-créditos, ela também é explosão de mente, assim. E esse lance dos Skrulls, cara, agora que a gente vai entrar nesse... no principal assunto do podcast, né? Cara, eu não sei o que é que eles vão fazer. Eu não sei o que a dona Marvel quer fazer com os Skrulls, cara. Definitivamente eu não faço a mínima ideia.
Eu vou falar aqui pra tu, meu
pode
meu...
entregar, vai lá.
Cara,
vai lá.
Vamos lá. Vamos falar de fase 4 aqui, né? Que é o que realmente interessa no podcast. Pra começar...
Vamos só falar os filmes? Pra galera que tá perdida.
Tá com isso aí?
Sim. A gente vai ter primeiro o filme da Viúva Negra, que vai ser ano que vem, tá? Depois, cara, esse filme da Viúva, velho, eu não faria. Eu vou ser sincero com você. Eu não faria. Tipo, se for você fazer um filme de uma personagem já morta, cara, eu acho que, sei lá, eu acho que esse filme só tá acontecendo mais por causa dos fãs mesmo. E porque
esse
é a Scarlett,
filme só
sabe?
Só tá acontecendo por causa de... dinheiro.
Não, eu não acho dinheiro. Que nem por causa de dinheiro. Eu acho que é um filme que não passa um bilhão, assim. Eu acho que não é um filme que passa um bilhão.
Não.
E, tipo, eles não precisam de um filme da Viúva Negra pra vender boneco da Viúva Negra, sabe? Mas, tipo, é um filme que só tá acontecendo por causa dos fãs e por causa da Scarlett. Porque você fazer um filme de um personagem já morto... Cara, o Gavião Arqueiro, ele não vai ter um filme, tá ligado? E ele tá vivo ainda.
Mas ele vai ter uma série, né?
Ele vai ter uma série, mas ele não vai ter um filme. Então...
Não, e ele vai ter uma série pra ser substituído pela filha.
É, sim.
Que é mais cômico ainda.
Mas, tipo, eu não sei, eu não faria. Se eu fosse pra fazer um... Tudo bem, tem algumas coisas assim que a gente não sabe ainda. Por exemplo, aquela maldita história... da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro em Budapeste.
Em Budapeste?
Que puta que pariu! Todo filme da Viúva tem essa desgraça e ninguém explica o que aconteceu em Budapeste.
E o pior é que não vão explicar, né? Porque o filme vai se passar depois de Guerra Civil.
Só não seria...
Porque, tipo assim, eu vi gente falando que o filme ia se passar antes do Guerra Civil, aí depois eu vi gente falando que o filme ia se passar antes de Homem de Ferro 1, eu fiquei, ué, que merda é essa? Então, informação que eu vi... é que seria depois de Guerra Civil. Aí eu falei, isso pode ser interessante. Mas depois...
Eu ainda prefiro que fosse uma coisa assim, tipo início da SHIELD. Porque tem muita coisa daquele tempo que não foi explicado ainda no MCU.
Mas, cara, é uma coisa que eu vi até, acho que foi o Hassel que falou no Omelete.
Deus
me
livre.
Tipo assim, meu Deus. Olha o que o
Já lá vem merda.
Não, mas o que ele falou foi interessante. Tipo assim... eu acho que essa parada da piada da questão que houve em Budapeste é muito mais pela piada do que explicar de fato. É igual você pegar a merda do negócio do Han Solo lá. Ah não, porque o percurso de Kessel em um parsec e não sei o quê. E tipo assim...
Realmente.
É uma coisa que ficou criado um hype tão grande e no filme é uma bosta. Literalmente,
mas, tipo,
o filme é uma bosta, entendeu?
Porque às vezes, cara, você fazer um filme pra explicar isso não é uma boa ideia, sabe? Tipo, desde o filme do Han Solo foi anunciado, todo mundo falou que não era uma boa ideia. Então,
ninguém tá falando que é uma má ideia o filme da Scarlett.
Eu acho que é uma má ideia. Eu acho que o filme é uma má ideia.
Eu não gostaria.
Eu não faria esse filme. Principalmente agora, depois de tu matar ela.
A única razão pela qual eu vejo os caras fazer um filme da Viúva Negra é ou esses malucos têm alguma história pra vir aí bombando e arrebentar de bilheteria, que não é o caso, porque, mano, eu entendo que a Scarlett Johansson tem um puta fandom, eu entendo que a Viúva Negra é um personagem que merece sim o seu filme. Mas, mano, atualmente, do jeito que o universo cinematográfico da Marvel está, atualmente, um filme da Viúva Negra é nada mais do que uma simples in memoriam, tá ligado? O Capitão e o Homem de Ferro morreram, eles estão sendo aplaudidos e vistos aí no mundo todo, e eles falam, pô, ninguém tá lembrando do sacrifício da Viúva, então vamos fazer um filme pra ela, pra galera lembrar. É só o que eu vejo. Entendeu? É só o que eu consigo ver desse filme aí.
E também tem o peso Scarlett.
Tem o peso Scarlett, tem o fato da Marvel nunca ter feito um filme com ela, né? Tipo assim, Já chegou Capitão Marvel e tem filme solo, vai ter WandaVisions aí, né? A série da Wanda. E a
É, vamos.
Scarlett Johansson, que foi a primeira heroína, né? Mulher desse universo, até hoje não tem o seu filme? Não, vamos fazer um filme com a menina Scarlett. É só isso.
É.
É nada mais, nada menos do que isso.
Bom, esse filme da Viúva Negra estreia dia 1º de maio de 2020, né? E dia 1º de maio é feriado aqui no Brasil, Dia do Trabalhador. Então a
Não,
galera deve ver o filme, né?
mas esse 20 de maio, esse 1º de
1º de
maio,
maio.
ele sempre vem dia 26 de abril para cá. É a data
É?
premium do universo da Marvel, é quando eles lançaram Vingadores,
É,
os filmes mais importantes eles vêm
2020 não vai
nessa data.
2020 não vai ter aquele filme de fevereiro, né? Que
Isso,
sempre
vai
normalmente
isso.
abre o ano.
Que com certeza era o espaço do Guardiões. Se ligou?
É, pô, eu não duvido,
Seria o
não
filme do
duvido,
Guardiões.
não
Seria
duvido.
o filme do Guardiões seria para ele era o filme que ia iniciar a fase 4, né?
É.
Enfim, teve todos os problemas com James Gunn aí.
É,
E
enfim.
agora estão com um pepino enorme para me explicar o que que vai ser esse filme do Thor, que a gente já vai falar também.
Vamos falar
Porque,
desse. Vamos lá.
mano.
É porque,
Mas
seguindo a
vamos seguindo
cronologia,
cronológico. Vamos seguindo
depois tem Os
cronológico aí.
Eternos, que é um
Não.
filme que, francamente, eu não sei o que esperar, o que a
Eu
Marvel
também não
pretende
sei.
fazer. Tipo, ó, você é
É,
mais
pretende com a
chegado.
Angelina Jolie. É isso. Vai colocar a
Vender
Angelina
boneco da
Jolie.
Angelina Jolie.
Deixa eu falar. Os Eternos, eles. A gente vai ter raças ali. Vai ter o irmão do Thanos.
Sim,
Entendeu?
isso eu sei, isso
É,
eu sei.
quem faz parte da raça dos Eternos são seres realmente muito inteligentes, muito avançados, que vivem bastante. Então, tipo assim, a gente pode ver no filme dos Eternos uma história que aconteceu muito antes de tudo no universo Marvel até então, entendeu? Antes de Thor, do início do Thor, que a
Você
gente
acha
sabe.
que eles podem aproveitar isso para explicar a criação das joias? Ou já é filme que
Pode?
já passou e
Cara, mas assim,
não tem
ó,
mais
tipo assim,
espaço?
eu penso o seguinte, o que eles podem trazer com esse filme dos Eternos é: a ameaça Thanos já foi neutralizada, a saga Infinito foi concluída. Então, eu acho que eles podem, no máximo, querer mencionar alguma coisa em relação às joias do infinito. Porque, querendo ou não, cara, ainda é uma arma de destruição em massa, entendeu? Ainda é uma parada foda. As joias, elas foram devolvidas, cada uma pro seu tempo, tudo bem. Mas, assim, pro filme dos Eternos, nessa linha temporal, se ele acontecer depois de tudo que rolou, ou acontecer antes, a gente pode ter histórias, né? No caso. Antes de tudo, né? Como cada joia do infinito foi parar em seu lugar. Isso pode ser explicado no filme dos Eternos, por exemplo. Mas
Sim.
assim, o que eu tô querendo entender com esse filme dos Eternos é como que isso cai num Vingadores. Entendeu? Como que uma. Porque, tipo assim, a gente falar de ameaças de nível cósmico, até uns anos atrás a gente falava que era meio impossível. Pum, toma Vingadores 1. Tem lá a ameaça que vem em Nova York e tal. Pum, toma Vingadores Guerra Infinita, né? O Thanos e tudo
O
mais.
próprio
Destruição.
Guardiões.
O próprio Guardiões. Então, tipo assim, a escala até nível universal, a gente já alcançou no universo Marvel. Agora o que a gente tem que alcançar são celestiais. Porque se a Marvel entrar com celestiais,
Não, tipo, ela
David, David.
já apareceu um esqueleto de Celestial no Guardiões 1, não foi?
Sim.
Então,
David,
tipo,
guarda o que eu
elemento
tô te
ali já tem.
falando. Ó, guardo o que eu tô te falando. Se esse filme dos Eternos vir certeiro, se eles fizeram o que eu tô imaginando que vão fazer, você pode esperar o maior vilão do Quarteto Fantástico aparecer nesse filme. Galacto. Cara, se o
Puta
Galactus
merda!
aparecer, se o Galactus aparece no filme dos Eternos, moleque, eu começo a girar assim. Eu pego um boneco aqui, qualquer um do Homem-Aranha aqui, fico girando assim na tela. Vai, Marvel! Toma meu dinheiro, porra!
Eu vou
Velho, vai
ver o
ser
filme
muito foda.
pelado. Eu vou ver o filme pelado, sério mesmo. Puta que pariu. Tipo, assim, é um filme que. Eu acho que é um filme que ele pode sair um pouco da bolha dos filmes da Marvel normais. Ele pode ser um pouquinho mais despirocado, sabe? Uma coisa mais. Sei lá, porque, tipo, é um contexto muito parecido com Guardiões, cara. Ninguém sabe que porra são os Eternos, sabe? Tipo, nós dois que somos pessoas mais chegadas com HQ, principalmente você que lê muito mais Marvel do que eu, Caralho, velho. A gente não sabe quais são as histórias que os Eternos têm.
Cara, e tipo...
Imagina uma pessoa que, tipo... Então você tem tudo pra fazer uma coisa totalmente despirocada que nem Guardiões da Galáxia foi.
Exato. Cara, a Marvel, ela tem uma grande cartada agora que é o quê? Tudo que... É tipo Midas, tá ligado? Tudo que ela pega, ela toca, ela vira ouro. Então, tipo assim, se os... É claro, eu não tô dizendo que a Marvel não tem defeitos, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo falar é o seguinte. O que que era Guardiões até 2014? Foi 2014 que saiu? Acho que foi. Vingadores 2012, isso. Foi, 2014. O que que era Guardiões até 2014? Não era nada. A Marvel Studios foi lá, pum, filmaço, estourou bilheteria, Guardiões 2, então depois um sucesso absurdo. Então, tipo assim, a Marvel, ela tem essa maestria de pegar personagens desconhecidos, pegar personagens que não são do conhecimento do público em geral e transformar em filmes incríveis. Guardiões é a prova disso. Homem-Formiga não foi um sucesso de bilheteria
tão enorme. Mas foi um negócio bem feito.
Mas é um filme divertido. Cara, você pode assistir com a família,
tanto um quanto dois.
Assistir com os amigos. Tanto um
são dois filmes bons.
Então, tipo assim, eu espero que eles continuem com essa magia Marvel, vamos colocar assim, com o filme dos Eternos. E não só com o filme dos Eternos, como também com outro filme aí que, cara, até o anúncio oficial eu não tava acreditando.
Eu imagino que o filme seja este, mas calma aí. Vai ser o que vai fechar o podcast. Vai fechar o podcast. Eu acho que, comparando com Guardiões, eu acho que a Marvel tem uma vantagem nesse filme que o Guardiões não tem, que é aquele grande nome que é a Angelina Jolie, que faz as pessoas irem pro cinema ver a Angelina Jolie, sabe? Guardiões não tinha isso. Tipo, o máximo que era
que a pode gente entrar tinha outro, era... Né? Olha que pode entrar outro também. E tem conversas aí que o Keanu Reeves tá conversando com a Marvel.
Tem o Keanu Reeves... Porra, cara, se acontecer...
Não, eu vou assistir o filme pelo Keanu Reeves.
Não, o nome do podcast vai ser Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves podcast. Keanu Reeves.
Não, Keanu Reeves e os Eternos. Vai ser Keanu,
Reeves e os Eternos. O nome Keanu Reeves vai estar maior do que Marvel Studios e Eternos. Vai estar lá bem grande. Keanu Reeves, Marvel, Eternos.
Se você acha que o Tony Stark estava exagerado no primeiro pôster do Homem-Aranha, é porque vocês não viram o Keanu Reeves.
Vocês não vão ver o Keanu Reeves,
dos Eternos.
Puta merda! Mas é isso, cara.
Deixa eu só dar um plus aqui.
Esse
filme do Hellboy.
Esse filme dos Eternos vai lançar até mais cedo do que eu esperava. Eu não esperava que o filme fosse sair tão cedo assim. 6 de novembro de 2020. Tá? E depois vem o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ai, mandarim dos meus santos. Já entregou qual vai ser a porra do vilão do filme, né?
Cara, eu não acredito que os caras vão me voltar com os Dez Anéis, velho. Mano, vamos imaginar, cara. Vai ser uma coisa que, tipo assim, tá plantada desde o Homem de Ferro 1, velho. A porra da Sociedade dos Dez Anéis tá desde o Homem de Ferro 1, cara. São eles que sequestram o Tony Stark, tá ligado? Mano, esse filme, cara, ele tem tudo pra ser um filme excelente, velho.
Você não acha que...
Pegar muita coisa do universo. E, cara, esse filme é o seguinte, eu vou plantar aqui agora. Esse filme do Shang-Chi, ele vai se apoiar demais na primeira fase. Demais na primeira fase. Eu não sei quando cronologicamente esse filme vai passar.
Pode ser
que passe depois, pode ser que ele passe antes, porque a Marvel, ela tá com um negócio de fazer filmes meio fora de ordem, porque pra quem não sabe, por exemplo, Guardiões 2 só se passa 6 meses depois do Guardiões 1.
Sim.
Entendeu? E, tipo, foi lançado um monte de filmes entre eles dois. Mas, enfim, tipo assim, se a gente for pegar...
E uma observação, todos os filmes que a gente citou até agora, a probabilidade de ele se passar é maior de se passarem no passado do que no presente do universo.
Sim. Bom, pelo menos grande parte deles. Que é no passado, né?
Os Eternos, tipo, eles vão ter que explicar de onde aquela turma veio, né? Então, é uma coisa que eles vão voltar literalmente lá para as origens do universo. E Shang-Chi pode acontecer desse filme em algum momento se passar. Não sei, mas, tipo, a probabilidade é muito alta.
Eu acho que, assim, pelo menos uma coisa é certa. Em algum momento esse filme vai tocar no período do Homem de Ferro 3. pra falar daquele mandarim fakezão.
Não, eles têm que explicar isso, cara. Eles vão ter que explicar.
Em algum momento.
Eles vão ter que explicar. Eu tenho certeza.
No filme, né? É estabelecido no Homem de Ferro 3 que existe sim um mandarim que a gente conhece. Não só aquele atorzão fake e o cara de verdade.
É isso.
De verdade,
porque,
entre aspas, né?
Eu tenho certeza que isso aí é uma coisa... A Marvel brincando de ser J.K. Rowling, sabe? Que ela pensa tudo, aí acaba lá a história dela, e depois ela fala e... Poxa, tô perdendo dinheiro aqui, vou fazer mais uma história que caga todo o universo e vou falar que é canônico. Pronto, lança mais 3 filmes do Harry Potter, mais 40 filmes da... Aí, cara, sabe o que eu acho que aconteceu? Que ele, algum estagiário lá louco na Marvel chegou e falou: sabe o que seria legal se o mandarim não fosse o mandarim? Então o que a gente faz? A gente fala que o mandarim não é o mandarim. E aí o pessoal vai achar legal, vai ser um puta plot bacana. E alguém deve ter, e o diretor do filme deve ter olhado e falou: que ideia legal, que ideia bonitinha. E colocou lá o filme assim. Resultado. Todo mundo criticou. O filme do Homem de Ferro 3, na minha opinião, é um desastre. Porque aquele filme é ignorado completamente no universo Marvel. Completamente. E agora eles vão ter que consertar a merda que eles fizeram. Tá? Eles vão ter que... Cara, o Mandarim tem a obrigação de ser um dos melhores vilões da Marvel. Depois do que fizeram com o Homem de Ferro 3. E tipo, o Mandarim, que é um dos melhores vilões... É o principal vilão do Homem de Ferro. E na minha opinião, já é uma heresia o Mandarim não ser o vilão do Homem de Ferro, ser o vilão do Shang-Chi. Que é um herói relativamente novo na Marvel que...
Não, ó, vamos levar em consideração. Já foi escalado quem vai ser o Mandarim?
Já, né? Não, Mandarim não, mas o ator do Shang-Chi é um ator que ninguém conhece, né? Tipo, a Marvel adora fazer isso, de pegar um ator completamente aleatório e colocar lá, mas tudo bem. É Simu Liu o nome do cara. Simu Liu. Não sei quem é. Paciência. Esse filme do Shang-Chi, ele... Não tem, ele vai ser dia 12 de fevereiro de 2021. O filme que abre.
É o primeiro filme.
O primeiro filme de 2021.
É, pega uma data boa, né? A data ali
é uma data boa. Marvel,
Pantera Negra. Foram lançados nessa época.
Filmes que tiveram excelentes bilheterias, né? Uma data boa.
Sim, porque, cara, início de.
É, mas tudo que a Marvel fizer da bilheteria, então. Então,
é Midas, velho. É Midas.
É, tipo, início de ano é quando assim. Quando. Não tem. Tá. Né? Você sabe, tá naquela mesmice, não tem muito filme interessante. E a Marvel achou essa data aí. Estranho eles não lançarem em 2020 um filme em fevereiro. Deve ter sido o espaço do Guardiões 3. Mas realmente, paciência. E aí, na minha opinião, em sequência, vem o maior puta que pariu, que desgraça esse Kevin Feige está pensando. Que é Thor. Eu confundo. Kevin Feige. Amor, Love and Thunder. Mano, eu vou começar falando
que eu... esse é o filme. Eu acho que esse
é o filme. Eu odeio a Natalie Portman. Cara, eu odeio a Natalie Portman. Eu não vou ver esse filme.
Vai.
Eu não tenho paciência pra Natalie Portman. Eu não gosto dela. Eu acho ela uma atriz sem sal, super valorizada. A galera acha ela fofinha só porque ela fez Cisne Negro. E tipo, caralho, velho. Sei lá, cara, eu acho assim que puta que pariu, vai tomar no cu. Eu odeio a Natalie Portman. Eu não gosto dela de jeito nenhum.
Ó, eu vou falar o seguinte. Ó, calma, respira. Deixa eu falar, que senão você vai morrer aí de infarto. No meio do podcast, e esse podcast nunca vai ser lançado, porque quem grava
nunca vai ser lançado.
Deixa eu falar, ó.
Pode morrer e o podcast não vai ter o nome.
Exato. Essa é a graça. A gente vai morrer essa merda, não vai ter o nome.
Muito fofo, é o charme, né?
É o charme do negócio. Ó, vamos lá. Primeiro de tudo. Antes de mais nada, Thor 4. O Thor conseguiu ter um quarto filme. E isso por si só já é uma parada inacreditável, entendeu?
O que quebra da lógica.
Formação original, ele é o único personagem que vai ter 4 filmes.
Eu acho que ele vai ser o único personagem da Marvel que vai ter uma quadrilogia. Eu acho que nem os Guardiões vão conseguir ter 4 filmes. Eu queria deixar isso separado,
então,
tá vendo?
você, então você é uma beat do cinema. É
eu sou
isso.
beat do cinema.
Você
Eu
não
sou
quer
beat do
assinar
cinema.
a Disney Plus. É
Não.
você que é um liberal? É
Não.
você que é um
Eu sou
liberal?
contra, eu sou contra o livre mercado desde que prometeram juntar Netflix com o pessoal do cinema e nunca fizeram isso.
Vai quebrar petista aqui no meio da gravação.
É, enfim, continuando.
Ai, ai.
Continuando, vai, continue falando sobre Thor,
Ó,
amor e
vamos
tal.
lá, ó. Beleza.
Por sinal, que puta
Beleza.
nome brega, né? Amor e Trovão.
Cara,
Caralho, velho. Que
cara. Cara,
nome
anos
horroroso,
90,
velho.
velho. Anos
Que
90,
no...
meu
que
brother.
nome
Aceita.
horroroso, que nome horroroso.
Aceita.
Agora é tudo anos 90
Aceita.
da Marvel,
Eu
porra.
adorei, eu adorei, eu
Vai tomar no
adorei.
cu,
Boa
rapaz.
demais. Ó, mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar, tipo assim. A primeira coisa que me impressionou foi o fato de ter um quarto filme do Thor. Isso
Também,
por
eu não
si só.
esperava.
Eu não. Tipo assim.
É a
Não é que
segunda
eu
coisa
não
que eu menos
esperava.
esperava anunciarem.
Ó,
Eu não esperava.
eu não vou dizer que é algo que eu não esperava, porque eu já tinha ouvido rumores de que talvez produziriam um quarto filme do Thor. E faria sentido, porque o primeiro Thor foi muito ruim, o segundo Thor pior ainda, mas o
O
terceiro
terceiro
filme
Thor
do Thor.
é horrível também.
Cara, não, você pode
É.
achar horrível,
Não,
você pode
eu não
achar horrível,
preciso
mas o
achar. Ele é
filme.
horroroso.
Não, o filme é ótimo. E
Não, não
fez uma
é. E Thor
bilheteria
Ragnarok é um filme ruim.
enorme. David, Thor Ragnarok fez uma bilheteria
Porra, fera,
enorme no
Velozes e
cinema.
Furiosos 9 também tem uma bilheteria maravilhosa e é ruim.
Cara, primeiro que Velozes e Furiosos 9 não existe. Já começa,
8,
eu já quebro o seu
errei.
argumento.
Mas o Velozes e Furiosos 9 também vai ter uma puta bilheteria foda, vai ter um filme ruim, eu tô aqui me
Não,
antecipando.
claro que não. Claro que não.
Claro
Vai
que
ser uma
você quer
maravilha.
apostar? Vai estar gravado
Cara,
aqui, tá gravado essa porra, você quer apostar?
Me diz um Velozes e Furiosos que seja ruim. Nenhum, é. Todos são excelentes. Cala a boca.
Não, tá bom, claro que sim. Claro
Tô
que
de
sim.
ironia, pô.
Não tá, não. Não.
Tô de ironia, tô de
Continuando.
ironia. Não, mas assim, falando sério agora, o Thor Ragnarok, o terceiro filme do Thor, ele fez um sucesso relativamente grande para um filme de um único personagem. Tinha o Hulk no filme, tinha a apresentação da Valkyria, tudo bem. Mas assim, de primeiro chamariz é Thor. O nome do filme é Thor. Então, tipo assim, o fato dele ter feito uma bilheteria muito grande foi o que me fez pensar, acreditar nesse rumor de que teria um quarto filme do Thor. Então, quando foi anunciado, eu não fiquei tão surpreso. Eu falei, porra, não, beleza. Aí eu vi o título, Amor e Trovão. Eu falei assim, caralho, que merda é essa? Não existe nenhuma
Mano,
saga nos quadrinhos pra gente se basear. Então
véi,
vai
isso
ser
é
uma
muito
parada completamente
subtítulo.
nova.
Isso é muito nome de filmezinho adolescente que a menina se apaixona pelo cara, e o nome, e ele
Cara,
sim, ele morre no final. E puta merda.
seria uma série dos anos 90, Amor e Trovão, tá ligado? Uma novela da
É.
Globo, uma novela da Globo.
Sim, tem nome de novela da Globo, cara. Que nome
Amor e
horroroso.
Trovão. Amor e Trovão, morde a sopra, chocolate com
Sim, mas
pimenta.
agora, falando
Mas vamos
sério,
lá, não, vamos falar
tá
sério. Ó,
foda
deixa
aqui,
eu
né?
terminar, porra. Deixa eu
Tá
terminar.
foda,
Cara, é Thor.
eu não consigo levar esse filme a sério, velho.
É
Não
Thor,
consigo
calma.
levar esse filme a
Calma,
sério.
calma. Agora eu sei que você vai explodir. Mas, cara,
Ah.
no momento que eles me mostram a Natalie Portman levantando o martelo, cara, de verdade, pra você. Você viu na hora que eu fiquei compartilhando um monte de imagem contigo das paradas que tava saindo. Cara, quando eu vi a Natalie Portman com o martelo do Thor, eu fiquei uns 5 minutos. Sério, eu fiquei uns 5 minutos olhando pra mim e falei, não. Eu não acredito que eles fizeram isso. Eu não acredito que a gente vai ver Jane Foster segurando a porra do Mjolnir. Primeiro de tudo, que Mjolnir é esse? Porque até onde a gente sabe, o Mjolnir voltou, né, para a linha do
Na pra
tempo
mão do
ali.
Thor.
E aí é a teoria que eu tenho para esse filme que eu vou deixar pro final. Mano, o Thor tá com os Guardiões. Como que esse cara vai voltar ali, Natalie Portman, Jane Foster, Valkyria, entendeu? Tipo assim. Não, porque tipo assim, cara, vamos supor, roteiramente falando, ainda mais se você pega o final do. O final não, o filme do Homem-Aranha agora, quando o Peter pergunta pro Nick Fury, ah, cadê o Thor? Fora do mundo. Isso por si só já me diz o quê? Os Guardiões foram para longe. Os Guardiões foram pra muito longe.
Os Guardiões do caralho. As Guardianos da Galáxia.
As Guardianos da Galáxia.
As Guardianos da Galáxia.
Isso aí,
tá bom?
Isso aí. Os Asgardianos da Galáxia foram pra muito longe. Como que esse núcleo, como que o Thor vai sair desse núcleo que, cara, funcionou tão bem, velho?
Sai,
tão
ficou fantástico,
bem, cara.
Vai ser um crime não colocar o
Thor. É a dupla. Puta merda. Thor e Rocket é a dupla que a gente não sabia que precisava e que agora a gente não consegue viver sem, mano. Esses
Exatamente.
Dois personagens são incríveis juntos. E,
eles,
cara,
funcionam
como
muito
eles
bem.
Como eles vão retirar o Thor desse núcleo dos Guardiões? E trazer pro núcleo de volta que foi responsável pelo início, né, a duologia dos filmes Thor 1 e Thor 2, eu não sei. Eu não sei como a Jane Foster vai segurar esse martelo. Eu não tenho
A gente não
ideia
sabe
de
onde, quando esse filme
esse
vai se passar,
filme...
pra começar.
Exato. Mas aí
tipo, e
é onde
você ainda
entra...
tem um problema.
Deixa eu só... E aí é onde entra a minha teoria. De que este filme não vai se passar no universo canônico da Marvel. Pra mim, Thor 4 vai se passar na linha do tempo que o Thor entrou, conversou com a mãe dele, pegou o martelo, o Rocket pegou o éter e depois o Capitão América devolveu. Pra mim, Thor 4 vai se passar depois dos eventos de Mundo Sombrio.
É porque, querendo ou não, a Natalie Portman estava ali naquele momento, né?
Sim.
Então a probabilidade do Capitão América ter feito a coisa errada é muito grande. Porque ele não sabia qual era o contexto da coisa, né?
Vai ver,
agora,
vai ver.
Mas ali existe...
O martelo,
existe...
O martelo, vai ver o martelo. Ficou, tipo assim, tá com o capitão ali. Pelo fato dele tá com o capitão, ele... Ah, eu baixei meu nível aqui pra saber quem é digno. A Natalie Portman, a Jane Foster levantou a mão assim, espreguiçou. Vup, martelo caiu na mão dela. Vai ser isso, vai ser
isso.
Eu
ia perguntar isso, tipo...
Essa galhofa,
como,
tá ligado?
Como... E ainda tem... Como a Natalie Portman vai levantar o martelo? Né? E ainda tem outra coisa. Se eles realmente vão fazer um filme em um universo alternativo, o que eles pretendem com esse filme? É só pra fazer um filme com uma mulher pra lacrar? Ou é só... Ou eles realmente querem aproveitar essa linha do tempo alternativa? Porque a gente vai falar mais pra frente, vai também ter um Loki, né? Que vai também
sim.
Se passar, na teoria, nessa mesma linha do tempo, mas a gente não sabe ao certo. Provavelmente sim, né? Você lembrava que a Natalie Portman estava no MCU? Porque eu não lembrava.
Lembrava.
Eu não lembrava. Cara, ela foi
deixada
totalmente
só,
de lado.
Velho.
Ah, você é muito corno, velho. Tem que ter muita paciência.
Cara, eu gosto
pra
dela, velho. Eu gosto dela, velho.
Ah, não.
Dela.
Velho,
eu
ela
gosto
foi
dela
largada
como
de Padmé. Mão.
Eu gosto dela como
Padmé.
Ah,
eu vou... Des... Eu... O que eu tô fazendo nesse podcast? Eu... eu não aguento... Cara, não, ainda bem que isso aqui tá gravado e tá registrado, porque eu posso usar isso contra você. Continuando,
não, cara,
deixa
eu só terminar. Eu não ponho minha mão no fogo por esse filme. Eu estou com expectativa.
Eu também não.
A gente vai
eu
ver
também não.
Pela primeira vez, a gente vai ver pela primeira vez, assim, no cinema mainstream, um personagem que foi criado recentemente. Entendeu? Ah, tem o Gank Lee lá, que é uma ideia do que é o amigo do Miles Morales. Cara, eu tô falando de personagem de fato. Cara, a Jane Foster, não tem muito tempo que ela pegou o martelo. Tá ligado? E tipo assim, toda
lá
hora a gente
ele,
vê...
Lá ele. Hã? É, negócio
não, tipo
martelo,
assim, a gente tá a gente tá vendo agora essa entrada, vamos colocar assim, desses personagens mais recentes dos quadrinhos nos filmes da Marvel. Tá todo mundo querendo que o Miles apareça no universo do Homem-Aranha. Tá, a Gwen Aranha também, o que eu acho mais improvável. Mas enfim...
Mas seria muito mais legal, porque a Gwen Aranha é muito mais legal do que o Miles Morales, tá bom?
Com certeza. Tem muita gente cogitando, cara, que a Coração de Ferro entre nesse MCU. Como primeiro personagem dessa nova leva, eu gostei. Porque o arco da Jane Foster como Thor é muito bom. É muito bom mesmo. Quem puder, leia Pecado Original. Que é não, Pecado Original não, desculpa. Não, acho que... Não, é Pecado Original mesmo. É Pecado Original, sim. Que, cara, esse arco dos quadrinhos é muito bom. É o arco que mostra a Jane como é a heroína, como Thor, né? E, tipo assim, o massa desse arco, eu não acho que eles vão adaptar, pelo menos, essa característica da Jane, que, no caso, ela, naquele momento, ela tava com câncer. Então, tipo assim, toda vez que ela se transformava em Thor, todas as toxinas eram... Todo o problema do câncer era retirado, inclusive o tratamento. Então, toda vez que ela se transformava no Thor, ela se prejudicava. E, tipo, o final do personagem é ela morrendo. Entendeu? Pra não se morrendo.
Muito bom esse
Se morrendo,
spoiler.
não.
Muito
Não, não é
legal.
spoiler. Não, vai
Ah,
tomar
não
no
é
cu, você acha que ela vai
spoiler, caralho,
morrer?
cara. Você fala que ela morre e não é spoiler.
Ah, cara, um arco. Cara, ela já voltou nos quadrinhos, pelo amor de Deus.
Então
É um
ela não
arco
morre, outro
fechado.
spoiler. Olha que filha da
É
puta.
um. Então, tipo assim. É um arco que, tipo assim, é muito bom, principalmente pela questão do debate, vamos dizer assim, divino, entre aspas, que tem dentro desse arco, que é a questão de Odin, que quer ser adorado simplesmente por ser um deus, e ela, que faz de tudo para proteger as pessoas, proteger, né, a humanidade, enfim, proteger lutar contra o mal. E, tipo assim, ela, de certa forma, ter um certo tipo de adoração mais firme do que o Odin. Entendeu? Então, assim, tem esse debate. Eu não acho que isso vai ser adaptado. Tanto essa parte do debate filosófico com Odin, até porque o Odin tá morto, né?
E até porque a
Como
Marvel
também.
nunca vai fazer isso na vida, né?
Isso.
Não.
E também, eu não acredito que eles vão adaptar essa parte de que ela tá com câncer. É o que eu
Não.
acho. É o
Tipo,
que eu
você
acho.
realmente
Eles
parece uma
podem
história.
acabar adaptando, mas eu acho que não.
Parece ser uma puta história interessante. Tipo, eu tive real interesse em ler essa HQ. E é por isso que eu acredito que a Marvel não vai fazer isso de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Ela vai fazer um filme, o nome do filme é Amor e Trovão. O filme vai ser um filme romântico, genérico. Vai ser isso. Eu não duvido de nada, tá bom? É um filme aqui que, tipo, eu tenho sérias dúvidas se eu pagaria pra ver esse filme. Sérias dúvidas. Porque
Cara,
tudo que reúne
ó,
em
eu
volta
não
desse
vou
filme, eu acho
pôr
que tem tudo pra dar errado.
de
Puta
novo.
merda, cara.
Eu não vou pôr a minha mão no fogo, mas eu estou com interesse. Por ser o único personagem da formação original que vai conseguir um quarto filme, é a primeira introdução de um personagem que, de certa forma, é recente nos quadrinhos, e isso é uma coisa que eu tô vendo que a Marvel quer muito fazer. Ela quer muito trazer esses personagens que foram introduzidos. Cara, se a Jane Foster der certo como Thor, você pode estar esperando com certeza a Coração de Ferro assumiu o lugar do Tony Stark. Entendeu? É isso que a Marvel tá querendo testar com esse filme. Eu confio no Taika Waititi. Eu falo isso. Eu gostei do que ele fez em Thor 3. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Você acabou de falar que não gostou, mas eu particularmente gostei. E boa parte do público gostou. Tanto que fez uma
Se ele
bilheteria do
colocar Led
caramba.
Zeppelin de novo, eu vou ver o filme.
Led Zeppelin. Então, tipo assim,
Foi o real
eu não
motivo das
ponho.
pessoas terem gostado daquele filme, você sabe, né? Foi a música do Led Zeppelin.
Ó, de novo, eu não ponho a minha mão no fogo por Thor 4, mas eu estou interessado pelo que ele pode trazer para o universo Marvel.
O
Entendeu? Esse é o
interessante é que
meu ponto que eu quero
o
falar de
filme vai
Thor.
ter o Chris Hemsworth e vai ter a Tessa Thompson. Então, tipo, o universo raiz do Thor, né? Thor 1 e Thor 2. Provavelmente esse filme vai ser mais ou menos naquele naipe que tu falou, né? Bom, essa desgraça, né? Que deu puta merda. Eu quero muito queimar minha língua, mas eu duvido. Ela vai ser lançada em novembro de 2021. Não tem uma
É o
data
último
específica.
filme da fase
O último
4, né?
filme. Não, não é o último filme da fase 4.
É.
Não é o último filme da fase
Qual é
4.
o outro filme?
Doutor Estranho e o Multiverso! Puta merda, meu Deus! Ah, não! Marvel, eu nunca te critiquei! Cara, já tá tudo perfeito! O nome do. Isso que é nome de filme, porra! Multiverse of Madness! Caralho! Caralho!
Multiverso da loucura, né, velho?
Multiverso da Lu. Mano, e se eles me vêm com. Se eles me vêm com o Matt Smith, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida
Vem
com
com
esse filme,
quem?
cara. É, porque, tipo, provavelmente vai ser o pesadelo, né? Provavelmente vai ser o pesadelo, o vilão desse filme. É pesadelo o nome?
Eu vou falar um negócio sério aqui agora, que é o seguinte. Cara, este filme tem que dar muito certo.
Não,
Porque se esse filme.
esse filme já deu
Esse
certo.
filme emplacar realmente o multiverso. Cara, multiverso é um nome que mexe muito com, principalmente da Marvel. Então, tipo assim, cara, vocês viram a loucura que foi quando saiu o multiverso na boca do Mistério, tá ligado? Mistério. O Mistério falou multiverso, Terra 616, Terra
E todo
833,
mundo já
o
pirou.
nego ficou maluco. Cara, é o título do filme.
Sim, cara. É a
O
porra do título
plot
do
é
filme.
o plot do filme, meu amigo. É o
Não,
plot do
mas
filme.
Mas sabe qual que é a parte mais legal? Sabe qual que é a parte mais legal? Não só que esse é o último filme da fase 4, mas sim que esse filme vai ter a Elizabeth Olsen. Ou seja, a Feiticeira Escarlate vai estar nesse filme. Ou seja, ela vai pirar. Ela vai explodir a porra toda. Ou seja... X-Men, caralho, porra!
Venha!
Puta que pariu! Cara, alguma dúvida de que vai ser isso?
Nenhuma, cara!
Eu vou ver este filme pelado, nu, com a mão no bolso! Meu Deus! Marvel, cara, eu vou te falar. Eu achei todos os filmes, eu achei extremamente broxantes. Todos os filmes com data. Porque tem um filme. Tem um filme que não. Irrelevante. Porque tem. Tirando. Porque eu fiquei muito triste. Eu vou te falar que eu fiquei muito triste. Por quê? Eu queria que Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, fosse o melhor filme anunciado, mas infelizmente ele não é. E eu acho isso uma puta injustiça. Tá? A gente vai falar desse filme depois. Tudo bem? Mas enfim. Cara, tipo, véi, isso é esse filme. Agora falando sério, esse filme tem uma puta obrigação moral de dar certo, tá?
Não. E. Cara. Tirando o hype agora.
Tirando o hype.
Falar das possibilidades.
Sim.
E, cara,
olha,
você fala de multiverso, você fala de possibilidades. Esse filme pode trazer os X-Men. Esse filme, caralho, Quarteto Fantástico, quem sabe? Entre por aí, não sei. Talvez o quarteto, ele, você consiga construir a história deles a partir de agora. Mas os X-Men...
Sim, os X-Men você tem que trazer. Entendi. Porque tem todo o negócio dos mutantes e tal. Você tem que trazer. Sim, tipo, é isso. Sim. O quarteto, cara, o quarteto é a porra de um acidente, tá ligado? Eles são meta-humanos. Eles não são mutantes. Eles tecnicamente são inumanos, né? Não é meta-humanos. Meta-humanos é da concorrente. Então...
Porque no MCU, eles são. A Wanda foi chamada de Aprimorada, né? Mas a gente sabe que.
Aprimorada é foda. Aprimorada é.
Porque a gente sabe que não pode usar o nome mutante, né?
Não pode usar o nome mutante. Então, o que acontece? Tipo, você não precisa ir buscar o quarteto em um multiverso. Você pode criar o quarteto caseiro. Você pode fazer o quarteto. E eu digo até mais, você não precisa fazer a origem do quarteto. Você só precisa fazer o quarteto. Porque a origem do quarteto eu já vi e eu não quero ver mais. Todo mundo sabe o que aconteceu.
Cara, já imaginou que eles trazem... O quarteto vai vir normalmente porque a gente já tem o Edifício Baxter no filme.
A gente já tem o Edifício Baxter. Então, calma aí, galera.
É tranquilo.
Mas, tipo, é isso, cara. O quarteto, ele é da casa. Os X-Men não, porque... Você nesse universo, sair explicando mutantes, tipo, onde é que eles estavam quando toda aquela putaria aconteceu, você falar que eles já estavam lá é difícil. A gente já sabe que eles vão trazer os mutantes de outro multiverso. Só que aí que existe a minha dúvida, né? Se haverá o universo dos mutantes e o universo Marvel e eles acontecerão paralelamente, né? Ou se vai juntar tudo mesmo, foda-se, e paciência, porque querendo ou não, uma coisa pode ter interferência na outra, entendeu? Uma coisa pode acabar tendo interferência na outra. Porra, porque seria muito legal, e eu duvido que isso aconteça, porque é uma ideia muito boa, e a Marvel não gosta de ideias legais pra agradar fã, não gosta de fazer service, não nessa escala. Seria muito legal se você, tipo, se você fizesse um universo alternativo com os mutantes, e você desenvolvesse os mutantes e você juntasse fazendo os Vingadores versus X-Men. Imagina o quão legal seria isso. Seria,
cara,
fantástico,
você
velho.
Sabe o que eu tô pensando aqui agora? E o se quê? Vamos supor, nesse multiverso da loucura, o que uniria os X-Men e o universo que a gente conhece fosse tipo assim: a Wanda e o Doutor Estranho vão pra esse universo onde existem os mutantes. Escuta o que eu tô falando. Onde só existem os mutantes. Aí a gente tem a história dos X-Men, Charles Xavier, Magneto, Parará e tal. E tipo assim, no final, a Wanda acabar se unindo a esses dois universos. Então, tipo assim, Lá na Batalha de Nova York, não tinha X-Men, agora tem X-Men. Na Batalha de Sokovia, não tinha X-Men, agora tem X-Men. Na Batalha do Guerra Infinita,
ah, mas
não
eu, tinha aí X-Men, você, agora aí tem você X-Men. Jogaria 2022, né? Cara, você jogaria 14 anos no lixo. Você fala, ó, é, isso aqui, tudo que aconteceu...
Meu brother.
Não, tipo, mas brother. Aí, cara, eu acho que haveria um... Seria uma puta solução radical e de merda. Porque você jogaria 14 anos no lixo, um bocado de filme. Agora não é mais aquilo que aconteceu. E as soluções poderiam ser outras. As consequências poderiam ser outras. Eu acho que... Cara, ainda bem que ninguém da Marvel vai ouvir nosso podcast.
Exato.
Porque que ideia horrorosa. Que ideia horrorosa.
Ideia horrorosa nada.
Ô, oh, ideia horrorosa. Ideia muito horrorosa. Tá?
Caralho, deixa eu só perguntar, quantas horas de podcast já tem aí, velho?
Não, meu filho, esse podcast vai ser gigante. Agora a gente vai falar sobre as séries. E as séries eu acho que a gente...
Você não quer dividir, não? Pode fechar com o último filme, porque...
Tá, eu posso, merece, eu posso ficar feliz? Posso ficar feliz?
Pode.
Puta merda, vai ter Blade, caralho! Não acreditei. Eu não acreditei! Eu não acreditei! Puta que... Cara, eu... Palmas. Você que tá ouvindo, palmas, por favor. É só isso que a gente vai falar sobre o Blaze, tá?
Esse é o fim do podcast.
Puta merda! Vai ter Blaze!